Viva malta! Olá de novo! Bem-vindos a mais um podcast Desperta-te, mais um novo tema, mais... Lá está, eu trago aqui temas regularmente aqui para o podcast no domingo à noite, normalmente às 9h30, gosto de fazer isto aos domingos à noite. Tem sido uma montanha-russa de trabalho aqui no Liberta-te, tem sido espetacular, temos tido... Eu vim a correr, eu nem sequer tomei banho, vim a correr de lá de fora, temos estado a correr de um lado para o outro, só porque é... Lá está, malta, quando um gajo deixa deixa de trabalhar naquilo que não gosta, nunca mais trabalha, não é? É um estilo de vida e é alguma coisa que às vezes, sim, dá olheiras, sim, cansa, mas fazemos tudo com prazer e estamos a tirar tanta comida da horta. Malta, estamos a começar... Vai haver umas novidades em breve, atenção, novidades em breve para malta que aqui da zona de Porto Mós, da zona de... até de Leiria, vamos poder fazer umas coisas mais presenciais, mas fiquem atentos, ok? Não vou dizer nada já, porque não está... Set on stone, não está marcado em pedra, mas vamos fazer acontecer de certeza, com ou sem ajuda, porque nós é assim, ok? Malta, bem-vindos a novo episódio. Hoje vamos falar acerca de observar e interagir. E com isto quero dizer também que a caixa dos comentários, ou o podcast Liberta-te, serve para conversar com vocês, ouvir do vosso lado, vocês comentarem, fazerem perguntas, fazerem interjeições, dizerem se concordam ou não, se não concordam. Eu gosto disso, pessoalmente, portanto peço-vos, se vocês gostam deste conteúdo, por favor, também participem à vossa maneira, porque isto só faz sentido se vocês participarem. Se não estou aqui, podia estar ali a pensar sozinho, a ouvir música, a ouvir o Pink Floyd, e a pensar sozinho, que é uma coisa que também gosto muito de fazer, ok? Portanto, boa noite, Emília, boa noite, Rogério, grande malta. Hoje tivemos um curso que me deu muito... Aliás, este fim de semana... Boa noite, José. Este fim de semana tivemos duas versões... dois cursos. Aliás, um curso, mas duas sessões em direto diferentes para principiantes. Foi altamente, ok? Porque nunca tinha feito este curso. Preparei este curso mesmo para pessoas que nunca ouviram falar de permacultura e é super inspirador. A malta que está a começar a trabalhar com malta que sabe os mínimos e quer fazer coisas diferentes e quer puxar o barco para a frente, ok? É mesmo entusiasmante e foi refrescante também poder partilhar com duas turmas super diferentes, mas super motivadas em fazer diferente, ok? Fazer melhor, ok? Portanto, malta, começando pelo início, ok? Que eu, lá está, isto é super informal e eu vou aqui mandando umas postas de pescada e quem quiser apanha, ok? É o que eu vou fazer, é basicamente, estou a pensar alto, ok? Com a vossa... Bora lá mais... Viva, Dino! Ganda Dino! Bora lá mais um excelente programa, diz ele. Altamente. Olha, fico mesmo contente que vocês gostem disto. E acompanhem também. Podem acompanhar no Spotify. Podem ouvir no carro. Podem ouvir onde quiserem. Portanto, eu estou onde quiserem, ok? E grátis ainda por cima. Malta, então. Observar e interagir. Porquê que eu decidi isto? Agora, quando estava ali na horta. Porquê que eu decidi falar acerca disto? Porque quem já fez cursos comigo, ou na Escola Liberta-te, sempre que nós falamos dos princípios de permacultura, eu digo uma coisa, que é, cada princípio deste dava pano para mangas. E é verdade. Só que não há realmente um sítio onde eu possa explorar isso, sem ser em contextos mais interativos e dinâmicos como este. Okay? Porquê? Porque é muito, fica muito, torna-se um bocado abstrato, muitas vezes, para um conceito que é bastante pragmático. Portanto, temos que sair um bocadinho aqui da atmosfera para conseguir olhar o mundo como um inteiro e conseguir, então, tornar esta ideia pragmática, este princípio pragmático, que é observar e interagir. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, é o primeiro princípio da permacultura e aborda o seguinte... Observar e interagir é o quê? Não é ficar a olhar para o clima a passar, a mosca foi para aquele lado. Não, não é só isso, ok? Observar e interagir vem de há muito tempo, não é novo da permacultura, não é um conceito original da permacultura, é algo que toda a gente faz já há muito tempo, há milhares de anos que fazemos, que é olhar o que está à nossa volta e tomar decisões informadas. Hoje em dia deixamos de fazer isso, ok? Tanto... Começamos a tomar decisões mais ligadas com o benefício instantâneo, o benefício imediato. E isso nem sempre é aplicável a nível mais profundo da permacultura. Okay? Quer dizer o quê? Que quando eu faço uma observação, ou quando um homem fez uma observação, um homem com um H grande, fez uma observação há centenas de anos atrás, hoje eu tenho benefícios que eu posso... Estão a ouvir? Eu tenho aqui uma janela aberta, desculpa lá, estou a interromper. Estão aqui vacas, mesmo aqui. Elas estão a mugir, estão aqui, estão a olhar para elas. Se eu conseguisse mexer isto, mostrava-vos. Vocês estão a ouvir? Estou a dizer que estão a ouvir. Altamente adoro isto. Portanto, quando nós, há 100 anos atrás, ou centenas de anos atrás, houve alguém que observou duas árvores partidas a tocar uma na outra, e isso, e depois observou mais tarde que esse toque fez com que elas se curassem juntas, não é? E saísse lá outra coisa qualquer. Observou isto. Uau, que é isto? Pensava que esta braça nunca mais iria dar nada, pensava que esta braça iria morrer, ia secar e morrer. Mas não, deu algo novo e uma pessoa observou isto e começou a fazer testes. E hoje em dia eu posso ter enxertia, okay? Que é algo que é considerado quase que mecânico e muito demasiado humanizado, mas não passa de uma observação do ser humano e adaptação e integração disso no seu sistema, okay? Quando aqui isso é benéfico, tem um maior benefício. Quando, por exemplo, quando alguém tem pouco espaço e quer ter uma ave com vários frutos da mesma família para aproveitar aquele metro quadrado, ok? Eu tenho neste caso aqui, tenho aqui uma ameixeira, que se vocês têm estado atentos aqui à página, nós temos aqui uma ameixeira que nós chamamos de ameixeira Frankenstein, porque basicamente ela agora está tipo com ramos mesmo, está para aí com 6 espécies a produzir, com umas muito maduras, outras a amadurecer, outras ainda verdes, outras ainda em flor. É uma coisa, isto é possível porque o homem observou e interagiu. Quando nós observamos e interagimos, nós começamos a fazer testes e fazemos experiências e conseguimos chegar a sítios muito interessantes utilizando métodos naturais e imitando a natureza, fazendo este trabalho, okay, para alcançarmos objetivos pessoais. No meu caso, eu estou a fazer isto por gozo. Estou a gostar, fica bonito, quero ver até onde é que eu consigo ir, é um desafio para mim, okay? Eu adoro fazer enxertias, ok? E agora eu quero começar a abranger outro tipo de espécies dentro da mesma família. Ou seja, agora tenho muitas ameixas, que pegaram muitos tipos de ameixas. Eu tenho ameixas que só vão amadurecer em setembro, naquela árvore, e agora tenho umas que já estão maduras, ok? E o que eu quero é começar a juntar pêssego, nectarinas, talvez uma amêndoa, um abraço de uma amêndoa, ok? Quero começar a fazer isso, várias espécies, okay? Porque isso inspira-me a mim. Não quer dizer que seja uma coisa para toda a gente fazer, porque okay? Isso inspira-me a mim. Mas isso vem de uma observação e vem de uma interação, okay? Quando nós fazemos isso, quando nós trazemos este tipo de temas, quando nós trazemos este tipo de mensagens para a mesa, nós realmente nós conseguimos ver que a observação e a interação está em qualquer parte, ok? Nós temos este caso de árvores de enxertias, ok? Mas também temos o caso das lavouras, ok? Boa noite, Natália, viva! Tens uma bela árvore, está bem linda. Temos o caso das lavouras, ok? É um exemplo que eu gosto de usar, ok? E que gosto de passar, que as lavouras, grandes lavouras que existem hoje em dia, o excesso de lavouras, ok? Vem de uma base boa, de uma observação boa, em que nós, ao observar a natureza, podemos ter uma floresta cerrada, mas quando nessa floresta cerrada há uma queda de uma árvore gigante, okay? Essa queda da árvore gigante abre uma clareira naquele espaço, né, naquela zona, e as raízes que estavam todas abaixo do sol fazem com que o sol mexa-se, movimente, logo permite certas plantas conseguirem nascer e estarem saudáveis, okay? O que acontece numa floresta natural, constantemente, regularmente, ok? Que são árvores a cair, braças a partirem, ok? Espaços ações, caos a acontecer para que a floresta volte a encontrar ordem, ok? E isso, o homem observou que quando a árvore caía e abriu uma clareira e se mexia ao solo, que apareciam outro tipo de plantas essas que são de uma fase de sucessão mais herbácea, ok? Com pouco sol, com menos sol, com uma camada menos profunda de sol, não é? Que aquele 50 centímetros a metro, não é? Que é o que a malta lavra, não é? 50 centímetros normalmente, que é para ter as pequenas herbáceas, as nossas hortícolas, não é? Quer dizer que quando nós fazemos isso, quando nós observamos isso, quando nós observamos esse tipo de movimentos da natureza e nós trazemos isto para o nosso projeto, ok? Somos nós a observar e a interagir com aquilo que se está a passar à nossa volta. E isso é uma coisa super, super valiosa se nós mantivermos esse chip ligado, ok? Deixa-me cá ver o que é que a malta está aqui a dizer. As aves já estão a picar as amêndoas mais um ano sem amêndoas. Pois, acontece, é verdade. As minhas foram levadas com o vento, mas ainda as consegui apanhar no chão. No outro dia vi essa árvore num direto e adorei. Yeah, é mesmo linda, por acaso é mesmo linda. Podem ir ver o direto, ainda lá está, se quiserem ver. Que plantas poderei plantar para afastar as aves para longe das amendoeiras? Bagas? As bagas, elas vão lá primeiro às bagas, de certeza. Mas depois ficas sem bagas. Groselhas, por exemplo, ok? As aves adoram groselhas, ok? Se eu não apanhar, se eu não proteger as plantas, as groselhas vão todas à vida, porque os pássaros adoram, ok? As murtas, existem plantas, os mirtilos, mais esse tipo de bagas, ok? Não está ali? Mas é. Agora, quando nós estamos a falar aqui, quando nós estamos a trazer este tipo de temas aqui ao barulho, é importante nós salientarmos que neste momento nós estamos a fazer uma horta. A maior parte da malta que gosta de permacultura tem pelo menos uma hortinha, tem uma zona de produção, tem uma área onde está a querer desenvolver a sua produção alimentar. E a maior parte das perguntas que eu recebo são: epá, como é que eu cultivo sem cavar? Como é que eu junto plantas de forma organizada? Para eu ter uma sucessão, para não ser uma confusão, para eu conseguir ter prazer na minha horta em vez de chegar lá e ser tudo uma salganhada, ok? Como é que eu posso afastar aquela praga? Como é que eu posso resolver esta doença? Como é que eu posso curar o milho ou proteger as minhas plantas do milho? Okay? A maior parte das perguntas que eu recebo são essas. Okay? Eu posso responder aqui, para toda a gente ouvir, e não tenho problemas nenhums com isso. Eu respondo para não vou dizer nomes, mas respondo para toda a gente. Okay? Uma das principais coisas que acontece nas grandes lavouras constantes é quebra da rede. Das conexões, estamos a afetar a rede trófica do solo, estamos a estragar as conexões que existem no solo, que já se estabeleceram, estamos a impedir da microbiologia avançar e ficar uma microbiologia mais adaptada ao nosso ambiente, estamos sempre constantemente a criar um caos, enquanto que numa floresta existe um caos pontual, não todos os anos, volta e meia acontece, ok? Há um fogo, ou uma queda de uma árvore, ou a passagem dos animais que abarram algumas plantas, ok? Ou uma enxurrada muito grande, uma cheia, ok? Isso acontece às vezes. Numa horta, nós tentamos fazer isso às vezes até duas vezes por ano, ok? Nós não. A malta da agricultura convencional faz pelo menos uma vez por ano, vira a terra toda, estragam as conexões que existem no solo, e não estão a observar e interagir com os resultados, com o feedback que estão a receber. E o feedback que estão a receber é: as plantas não crescem se não colocamos adubos de síntese, existem muito mais, cada vez mais pestes na minha horta, okay? Tenho muito trabalho, não compensa comprar os adubos para mais vale ir ao supermercado, e tudo isto é verdade. Mas a malta não está a entender que isto está a acontecer porque não estão a observar e interagir com o que está a passar. Não estão a aceitar o feedback que a horta lhe está a dar. E o feedback é: tenta não fazer isso todos os anos. E vê o que é que acontece. Faz outra coisa. Experimenta coisas diferentes. Se não queres... E é verdade, os adubos de síntese estão caríssimos. Caríssimos, caríssimos, caríssimos. Ok? Boa! Ainda bem. Vai fazer com que a malta vá procurar outras soluções. Ok? Ainda bem que isso é assim. Porquê? Porque quando nós procuramos soluções mais ecológicas, nós, porque temos um interesse ético nessa vertente, a maior parte dos grandes latifundiários, né, que só veem a produção e os números, né, não querem saber nada disso, mas a partir do momento em que os números começarem a ser afetados, vão começar a olhar não pela ética, mas sim pelo negócio. E isso não é uma coisa necessariamente má. Porque não me interessa se aquela pessoa concorda com ecologia. E interessa-me que aquela pessoa pratique ecologia. Porque na vertente dela, sai-lhe mais barato. Ainda bem. Estamos todos contentes. A pessoa não está conectada com a ética ecológica, mas também quem sou eu para estar a exigir isso de alguém. Também não gosto que exijam coisas de mim. Também não gosto que exijam que eu comece a colocar adubos de síntese. Ok? Mas, digo-vos uma coisa, eu tenho courgettes para cacete. Eu tenho ali, acho que são uma dúzia de courgettes, de pés de courgettes, e aquilo eu dou, e cozinhamos, e fazemos esparguete de courgette, e fazemos, molhos tipo chili com courgette. Fazemos tudo e mais alguma coisa. Não, fazemos courgette com courgette com courgette. Ok? Claro que o courgette é uma planta que rende muito, mas temos ali muita comida a sair da horta. E de tudo com zero dinheiro gasto. Comprar algumas mudas na feira, ok? Gasto algum aí na feira, mas faço grande parte de sementeira direta, que é o que eu gosto mais. Só compro as mudas quando a minha sementeira correu mal e tenho sementes e vou usar. Aliás, quando a minha sementeira correu mal e eu não tenho tempo de voltar a fazer outra vez, portanto vou à feira e compro para haver em grandes números. Para nós termos o nosso terreno aproveitado. Porquê? Porque um terreno, nós no início, epá, eu lembro perfeitamente disto, quando nós tínhamos a ideia que o terreno, nós precisávamos de um terreno muito gigantesco. Nós temos 4.500 metros quadrados com a casa, e é uma casa grande. Okay? Nós temos 4.500 metros quadrados. E digo-vos, malta, nós no início pensávamos assim, epá, isto nunca vai dar para sustentar a malta toda. E digo-vos, nunca estive mais enganado na minha vida. Não interessa o tamanho do terreno, por vezes terrenos pequenos dão para alimentar, dão para produzir tanta comida, só que estão mal aproveitados. E cada vez mais, eu estou sempre, malta, eu não todos os anos estou a criar camas novas de cultivo. E ainda estou nisto há montes de tempo. E estou sempre a criar camas novas de cultivo. Agora é uma seara, estamos a produzir, para o ano que vem nós queremos começar a produzir trigo. Ok? E centeio, porque também gostamos de centeio. Este ano já estamos a produzir sarraceno, trigo sarraceno. Estamos a recolher sementes das rumexes, as conhecidas labaças, porque são plantas que crescem por todo lado e são comestíveis, e a semente nós estamos a aprender a fazer farinha dela, porque se tudo falhar, temos ali aquela planta que nasce mesmo sem a gente querer. E é isto que nós queremos, resiliência, observar o que está a acontecer, observar o que está a acontecer à nossa frente, na nossa vida, e interagir com isso. Porque o espaço, a maior parte das vezes, não é pouco, é só é mal aproveitado. Okay? Espaço, não falta por aí espaço mal aproveitado, malta. Okay? Eu tenho tanta produção a sair da horta, e mesmo assim ainda podia plantar mais, podia fazer mais. Okay? Só para vocês saberem. E tenho uma zona que é uma zona mais focada para perennes. Okay? Árvores, tenho, também tenho lá algumas cebolas, tenho para lá uns 400 pés de cebolo. Naquela zona tenho quase que a fazer um cultivo de entrelinhas, okay, no bosque de alimentos. Também tenho lá mais trigo sarraceno, tenho lá mais algumas courgettes, mas já essas não se estão a dar bem. E uma das coisas, por exemplo, que eu fiz este ano, que eu estou a fazer este ano, e entretanto vai sair algum conteúdo sobre isso, ao meu da Ruth, que é, eu apliquei aquele preparado que eu volto e meia falo aqui, que são as bactérias acidolácticas, né? O preparado de bactérias acidolácticas, que basicamente é 1 litro de leite e o sumo de 2 limões. Okay? Podem escalar isso, por exemplo, 10 litros de leite e sumo de 20 limões, okay? E conforme o vosso tamanho, ou podem reduzir, mas normalmente 1 litro dá, é fixe. E depois deixam aquilo fermentar num garrafão durante 48 horas, depois diluem aquele litro com os limões, com o sumo de limão, em 10 litros de água boa, okay? Não é da água da torneira, água boa, água não tratada, okay? Água das chuvas, água por aí fora, okay? Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a aplicar, quando nós estamos a reproduzir bactérias acidolácticas, okay? Nós estamos a reproduzir um tipo de bactérias que, se nós aplicarmos nas nossas plantas, foliarmente, previne o aparecimento dos míldios, okay? E doenças fúngicas. Quer dizer o quê? Eu tenho um pessegueiro, aliás, tenho pessegueiros, eu tenho um pessegueiro que eu não estou a fazer isso, um pessegueiro novo, e os outros todos estou a aplicar isso. Aqueles não têm lepra nenhuma, o outro teve. Estou a fazer isso nos tomateiros. Os tomateiros não apanharam lepra nenhuma, não apanharam míldio nenhum. Eu não fiz isso nos pimentos, os pimentos estão a apanhar míldio. Okay? É a prova, lado a lado, que coisas tão simples, que no meu caso, nós estamos aqui, se eu quiser, eu vou ali à vizinha e digo-lhe quanto é que é 1 litro de leite, okay? Às vezes ela até me dá o soro do leite, se vocês quiserem aproveitar o soro do leite, ok? Às vezes são coisas baratas ou grátis e dá para fazer tratamentos naturais, bons, saudáveis, que até beneficiam a biodiversidade do vosso sítio, mas apenas porque não foi, não, nós não tivemos a mente aberta para observar e interagir, nós não estamos a atuar sobre isso. Ok? Isso é... Isso não é as pessoas não quererem fazer. É as pessoas não quererem ter a mente aberta. Isso é que lixa o esquema, ok? Agora, as pessoas não querem fazer, pronto, ok, já sei, não, eu não quero fazer agricultura, pronto. Mas sabem. E estão abertas a isso. Agora, as pessoas estão a fazer e não quererem aprender coisas que funcionem, que lhes poupem dinheiro e que melhorem a saúde do planeta, isso aí é que já não percebo. Então, vamos lá ver. Está aqui o Ron, ganda Ron, boa continuação verde. O Dino está a dizer, a meu ver, muita gente vira a terra toda e mete adubos porque sempre viu fazer assim. Também é verdade. Ainda me lembro dos meus pais meterem esterco de animais na terra, mas passado o tempo sempre foi adubos sintéticos, porque dava menos trabalho, quase toda a gente o fazia, e as batatas, por exemplo, davam mais. Ok. Isso, nós temos aqui uma coisa que é... É um tema, ok? Podemos falar acerca disso e obrigado por partilhar acerca desse tema. Porque a ideia de que dá mais é errada. Porquê? Eu vou explicar. Porque nós estamos a produzir, ok? Estamos a produzir batatas, vamos dizer assim. Nós não conhecemos adubos sintéticos nenhums, ok? Isto ao longo de centenas de anos, ok? Ou dezenas de anos, neste caso. Porque isso evoluiu até bastante rápido. Não estamos a, não, nem sequer existem adubos de síntese, ok? Estamos a produzir batata com o que há. Okay? Estamos a fazer mesinhas, estamos a fazer preparados, estamos a não fazer nada, a pôr o estrume dos animais, por aí fora. Okay? Estamos a fazer isso. A nossa realidade e perspectiva é isto, é a quantidade de batatas que dá. Quer dizer que, na nossa perspectiva, sem ter outro tipo de conhecimento acerca dos adubos sintéticos, isto é uma produção ok. Quer dizer que, se der mais de um ano, foi uma produção melhor, se der menos de um ano, foi uma produção pior. Isto é um facto. A partir do momento em que começam a vir os adubos sintéticos e a haver uma propaganda para se vender isso, okay, começa, basta uma ideia começar, alguém dizer isso, para o outro repetir, porque faz sentido, porque nós queremos é produzir muito, porque nós somos os melhores quando temos as batatas maiores e temos uma batata com 30 quilos. Ok? Isto é afetado culturalmente, através de interações sociais, ok? Atenção, é importante. E ao longo de alguns anos, começamos a repetir tantas vezes a mesma coisa, que a nossa perspectiva muda, que nós já nem nos lembramos. Vocês lembram-se alguma vez de apanhar batatas com a vossa bisavó? Eu não. Se calhar conheci a minha bisavó, nem a conheci, ok? Se calhar meio ano da minha vida. Eu não me lembro. Mas foi há duas gerações atrás, ok? E não me lembro disso. E ela produzia batatas, se calhar, maiores do que as batatas e melhores do que as batatas que nós hoje estamos a produzir, mas o conceito de ficam maiores foi adulterado porque as pessoas já não se lembram do que estava a passar antes. É como aquela experiência dos macacos. Vocês sabem aquela experiência dos macacos? Ok? Aquela que basicamente puseram um escadote no centro de uma sala e uma banana no topo. E disseram, não podem e comer a banana, ok? Não podem comer a banana, foi o que estavam, era a ordem. E os macacos chegaram lá, claro que foram logo a correr, e quando começaram a subir o escadote para ir buscar a banana, levavam um choque elétrico. Depois tentavam, levavam sempre um choque elétrico. E começaram, a partir do momento em que, ok, os macacos ficavam atordoados, não é? Tiravam um macaco, eles estavam bem, não é? Tiravam um macaco e punham outro novo. E o macaco lá ia, tiravam sempre, nunca os tirava todos, tiravam sempre um de cada vez, ou uns dois de cada vez, daquele grupo. E sempre que aparecia um novo, ia lá e apanhava um choque. E estavam todos sentados à volta, porque já sabiam o que estava a passar. Que se quisessem ir para comer a banana, iriam apanhar um choque. Ao longo do tempo que foram tirando macacos, já não havia macacos originais nenhuns que sabiam que o escadote dava choque. Mas nenhum tentava lá ir. Nenhum daqueles macacos sabia que o escadote iria dar choque, mas todos não entravam no esquema de ir buscar a banana, mesmo sendo apetecível, porque os outros não estavam a fazer. E a aprendizagem social que aconteceu ali fez com que um macaco, que é inteligente, que é um ser inteligente e socialmente inteligente, olhasse para o grupo e visse: ok, ninguém está a ir lá por algum motivo. E é isto que está a acontecer. É isto que está a acontecer com este tipo de cultura, de agricultura. É, ninguém sabe quem disse, mas é verdade. Ok? E isso não é verdade, porque eu não me lembro, mais uma vez, não me lembro da minha bisavó a produzir batatas, qual era a gama das batatas, ou o brix das peras ou das maçãs. Malta, parem de inventar coisas, mesmo. Ok? Produzam comida. Pá, batatas pequenas também são boas batatas. Amanhã vou apanhar batatas, já estão ali quase a cuspir-se da terra e não fiz nada, apenas apliquei a bactérias acidolácticas. Não pus nada naquilo. Sabem porquê? Sabem o que é que isso me diz? Mesmo sendo mais pequenas, vão ser melhores em termos de tempo e eficácia do tempo. Quer dizer, que tenho uma produção alimentar sem ter feito nada, só as semeei e vou colher. Estão a perceber? Não interessa o que é que os outros têm. Interessa o tempo que eu consigo ter para estar aqui, o tempo que eu consigo ter para estar com os meus amigos, para poder fazer projetos, existe porque eu estou a aplicar este tipo de práticas. Porque se nós começamos a olhar para o que as outras pessoas estão a fazer, para o que os outros estão a fazer ou estão a acontecer, okay? Vai sempre haver um que quer ser melhor do que tu a dizer assim: mas as minhas batatas são maiores. Deixa ser, eu tenho batatas na mesma. Dá para ti, tens excedente, dá para tu comeres durante o ano até à próxima colheita. É o que tu queres. Dá para guardar semente, é o que tu queres. Okay? Não é ter uma grande produção. Só se quiseres vender. E mesmo assim acho que é mais para fazer isso bem feito. Então, vamos lá ver aqui o que a malta está aqui a dizer. A meu ver. Sim, mas foi uma grande coisa que tu disseste aí, ó Dino. Este ano estou a desidratar courgette, diz a Emília, e depois tritura até ficar em pó, farinha. Depois uso para as sopas, panquecas. Fazes farinha de courgette? Pera, pera, parou tudo. O quê? O quê? Tu fazes farinha de courgette? Desidratas como? Ao sol? Eu vou fazer. O meu próximo projeto é fazer um ganda desidratador solar. Porque o sol desidrata bem as coisas, não preciso estar a gastar eletricidade para isso. Portanto, o meu próximo projeto vou fazer um ganda desidratador solar. Para quem nunca viu, procure, que acho que é mais bem fixe para desidratar comida na rua sem que as moscas vão lá para dentro e sem que se estrague a comida, ok? Portanto, ei, pá, por favor, diz-me, onde é que tu trituras, onde é que tu desidratas as courgettes, como é que tu trituras e isso? Altamente, olha, grande partilha. Nuno, ganda Nuno, boa noite. Mónica, boa noite, consegui que crescessem outras plantas na minha horta que estava ao abandono há dezenas de anos, com 3 metros de. Opa, isto está-me aqui. Da altura de silvas. Já só deixei as silvas a fazer de cerca e está tudo cheio de plantas novas, altas, fofinhas, não cortei. Deixei passar a floração, está com cerca de 1 metro de altura, chateia-me não ter conhecimento suficiente para saber que plantas ali posso aproveitar para algumas coisas. É a minha ignorância. Epá, com caraça, isto está aqui a passar-se. Eu não pensei, desculpa lá. Chateia-me não ter conhecimento suficiente para saber. Fogo, isto não me está a deixar ler. Está-me sempre a mandar isto para cima. Chateia-me. Saber que plantas ali posso aproveitar para alguma coisa é a minha ignorância o fator limitante. Sei que há 20 anos atrás aquele espaço era uma horta, que sementes é que deram aquela variedade toda. E eu que não sei aproveitar aquela riqueza, tudo nasceu espontaneamente. Ok, mas nasceram plantas tipo espontâneas ou alfaces e courgettes? Okay? Isso é uma coisa, porque são ervas espontâneas. Isso, algumas, tiras foto, partilhas nos grupos, perguntas que tipo de planta é aquela, partilhas aqui no Liberty, que nós vamos ajudando com isso, ok? Não é preciso ficar chateado. Tenho um desidratador daqueles do Lidl. Ok, boa. Epá, mas eu tenho aqui muita, muita, muita courgette, malta. Ok? Vocês não estão bem a ver o que é que eu estou a dizer com muita courgette. Eu tenho que pedir, por favor, à malta para me levar courgette. Estou a dar horas animais. Já não tenho espaço na arca. Vou começar a fazer pico de courgette. E quero fazer farinha de courgette. Pá, desidratas e. Está bem, espera aí. Eu comprei na FIA melancia desidratada. Está bem, está, ele disse. Altamente. Altamente. Ok, tenho que começar a fazer isso. Eu vou fazer um solar. Eu tenho um desidratador elétrico, só que aquilo tem que estar sempre ligado e aquilo vai. Eu uso, mas só que aquilo de certeza consome muita energia e nós temos tanto sol agora, desidrata coisas em 2, 3 dias. Agora vão vir os dióspiros. Podemos fazer gomas de dióspiros para os putos, porque normalmente os dióspiros desperdiçam-se tanto. Portanto, vou começar a fazer isso e vou fazer um projeto mesmo de desidratador solar grande, que é para desidratar tudo. Estou a fazer grandes conservas, pickles, estou a fazer montes de coisas. Tenho beterrabas com força, tenho as 30 a sair da horta constantemente, que é para poder manter então um armário, não é? De conservas, que é uma das maneiras mais inteligentes, a meu ver, de manter comida, porque uma arca frigorífica consome muita energia e é limitada, não é? Enquanto nós tivermos jarros, nós podemos e espaço, nós podemos estar a guardar comida durante literalmente décadas, ok? Se nós não abrimos. E a partir do momento em que nós abrimos, é como se estivesse novo. Okay? Estou a tirar cursos, okay? Não estou a fazer isto através de pesquisas no, na internet assim aleatórias. Estou a fazer cursos com pessoas que estão a fazer isso há anos, que estão a comer, que eu já os vi a comer coisas que estão marcadas já são de há 8 e 10 anos, okay? Estão a abrir e aquilo sabe. Amêndoas, então. Amêndoas são coisas que dá para guardar, que eu tenho estado a aprender, que dá para guardar imenso, imenso tempo, okay? Imensos anos sem se estragar. Okay? Portanto, literalmente, nós podemos fazer um bunker de comida que nos dá para nós, para os vizinhos, para os amigos, e é uma coisa fixe. Temos ali, dá para fazer sabores. Se tivermos funcho, se tivermos endro, se tivermos ervas aromáticas, nós podemos fazer, dar sabores completamente diferentes e fazer apresentações aos jantares temáticos para a malta. Fica muito a curtir e são coisas muito baratas e alimenta. São coisas altamente. Okay? A Mónica diz espontâneas. Ok, que espontâneas? Okay? Por exemplo, tens aqui as Romex, que eu estava a falar ainda agora, as labaças, tens os dentes de leão, tens as flores do trevo, são altamente comestíveis, okay? Há montes de coisas que dá para comer que estão por todo lado, okay? E altamente por causa disso. Eu neste momento, agora a partir do momento em que eu um dos grandes erros que eu fiz no início, quando estava a começar a produção alimentar, foi querer fazer uma mistela, uma mistura de todos os vegetais ao mesmo tempo, porque era aquela ideia romântica da permacultura, ok? Aquela ideia de juntar tudo e mais alguma coisa num sítio para ficar aquela fotografia de livro, ok? E pode ficar assim, só que não é de uma maneira desorganizada, ok? Houve um ano que eu lembro perfeitamente que eu disse assim: epá, eu este ano posso não aproveitar bem o espaço, mas pelo menos estas culturas vou ter. E foi aí que comecei a aperfeiçoar o método que eu estou a usar hoje em dia, que é tão simples quanto isto: observação e interação. Mais uma vez, observar o que é que se está a passar, observar o espaço que as coisas precisam, não querer ser ganancioso na horta, no espaço, ok? Isso é uma coisa muito, muito importante. A maior parte da malta normalmente é ganância, quer aproveitar o espaço ao máximo para ter o máximo de comida possível. Ok, podemos fazer isso, mas não se esqueçam que uma couve lombarda estica bem, ok? E cuidado, ok? Uma couve brócolo abre bem, ok? Precisa do seu espaço. Vamos usar os estratos. E o método é tão simples quanto isso: uma cama de 1 metro de largura com três espécies por cama, ok? Três linhas. Quer dizer o quê? E depois trabalho os estratos como quero, ok? Trabalho os estratos e as alturas e onde cresce e onde me dá comida e tudo mais. Trabalho isso conforme vai passar, conforme é a época de semear ou de plantar, ok? Mas faço isso. Imaginem que tenho uma linha de 15 metros, posso, no máximo, divido aquela cama em dois e faço linhas corridas de uma produção. E faço três por cada cama de metro. Ou seja, neste momento, vocês devem ter visto a foto, tinha ali uma cama que está a produzir bem agora, que tem brócolos na primeira linha, na linha norte, no meio tem courgette e na ponta sul, na margem sul, tem couve-rábano, ok? E estou a fazer assim. Quer dizer o quê? Que parece estar tudo misturado. Se eu pudesse, me partilhava aqui fotos com vocês, mas não tenho, não posso. Ou se calhar até posso. Não, não posso. Parece estar tudo misturado, mas eu sei que quando acabar a época daquelas plantas, que vai sair, e já sei que naquela linha vou poder pôr outro tipo de plantas. E uma coisa que é super alivia aquele stress de ih, meu Deus, agora o que é que eu vou pôr? Quando é que eu vou pôr? Não, ok, está por linha. Está uma policultura na mesma, está organizado por mim porque está em linha, está a misturar, estamos a fazer uma policultura, temos biodiversidade, mas estamos a garantir que temos 3 espécies por cama de 1 metro de largura. E isso é super útil quando se está a produzir. Okay? E claro que a agenda de permacultura que a Ruth desenhou está espetacular para nós mantermos tudo bem assente, ok? Se vocês quiserem, temos aqui, está breve a acabar o stock, temos que mandar vir mais, mas temos aqui ainda algumas agendas que é para poder enviar agora para vocês, ok? Portanto, se vocês quiserem, vêm com uma caneta do Libertate e vêm com cargas, portanto, mandem mensagens para encomendar se vocês quiserem, que ajuda bué, ok? Então, vamos ver aqui os comentários. Estão a prever realizar um workshop ou curso sobre esse assunto? Quando soubermos um bocadinho mais... Sim, quero. Sei algumas coisas, pratico algumas coisas, mas sinto... Eu não gosto de dar workshops a partir do momento em que estou a aprender uma coisa. Eu gosto de ter um bocadinho mais experiência, gosto de praticar, gosto de errar, gosto de poder responder às pessoas quando existem perguntas mais específicas nos workshops. Um dia destes, sim. Talvez daqui a uns anos, quando eu tiver uma bagagem maior, eu agora já sei fazer coisas tão fixe, malta. Eu já consigo fazer coisas mesmo fixe na cozinha e na nossa zona zero, não é? E cada vez vou conseguir fazer mais. Também já errei muito, já estraguei muita comida, ok? Já, porque não estava a fazer as coisas como deve ser, estava a aprender, faz parte, ok? A abundância de comida também nos permite também poder errar um bocadinho para aprender e fazer melhor. Mas sim, respondendo a isso, claro que sim, tudo o que seja conhecimento e partilhas que eu vou tendo experiência, nós vamos sempre criar cursos, desde que seja uma coisa que faça sentido e que eu sinta que vai entregar uma coisa de valor às pessoas. Como é o caso do nosso primeiro curso presencial desde a pandemia. Malta, vamos fazer um curso presencial de 12 dias de permacultura, o curso completo, em parceria com o David das Possíveis Soluções. Malta, é para abrir em grande, vamos voltar a atacar os cursos presenciais. Claro que vamos fazer os cursos online na mesma, que adoro fazer os cursos online, ok? Mas vamos fazer presenciais também, e este é bem grandão. Portanto, malta, temos poucos bilhetes já, portanto, inscrevam-se se vocês quiserem participar. Vão ser 2 dias de partilhas, interação, comida boa, ok? Está tudo incluído no bilhete. Vocês vão a estadia em região de acampamento, em Ferreira do Zêzere. Vocês têm lá, há um terreno espetacular lá, o projeto do David é espetacular. Portanto, vocês têm um link aqui, algures, à volta na descrição. Vocês pesquisem, ok, o curso, porque os bilhetes estão a voar, ok? Portanto, deixo-vos aqui a dica, se vocês quiserem fazer cursos. Zulmir, era altamente ter-te lá, olha, digo-te já. Então, vamos lá ver. Zulmira, Natália, nunca sei como chamar. Olha, já agora, é uma coisa que volta e meia penso. Eu chamo, como é que tu queres que eu te chame? Porque eu chamo-te Zulmira, chamo-te Natália, chamo-te todos os nomes, mas não sei qual chamar. Todos funcionam. No fim do dia, todos funcionam, não é? Mas diz-me, por favor, qual é que preferes? Alcunhas? Então, isto está-me sempre a puxar os comentários para cima, não sei porquê. Estamos lá a ver. O Vitor diz, na minha horta, espontânea... Opa, fogo, isto não me está a deixar ver aqui o... Deixa-me aqui aumentar aqui a janela para ver se eu consigo ver isto. Ok. Na minha horta, espontâneo mesmo é a couve-mostarda. Guarda as sementes, mas acabam por nascer espontâneo. Ah, sim, mostardas, e são muito boas. São comestíveis, dá para fazer um preparado com a mostarda... Para afastar os ratos da horta, okay? Com as sementes da mostarda, ou mesmo com a planta, é mesmo uma planta espetacular, é mesmo boa, okay? Portanto, altamente. E mostarda realmente nasce em todo lado. Também faço o pó verde, desidrato espinafres, couves, acelgas e depois trituro até ficar um pó. Depois dá para as panquecas, sopas, batidos, arroz, etc. É só juntar uma colher ou duas, especialmente para quem tem miúdos, ajuda muito para comerem verdes. Epá, aqui na minha casa, ou comes o vegetal ou não comes. Não, mas o meu puto adora brócolis. Então sempre a comer brócolis, até cruz. E courgette cruz. Courgette cru também é muito bom. Agora brócolis, não sei. Mas é uma boa maneira, assim, para sopas e para fazer coisas assim, com pós. Também quero aprender coisas fixas. O meu projeto de recuperação da horta é lento. Tem 3 nogueiras que pensei que estavam secas, porque estavam cobertas de silvas. Já apanham o sol, estão lindas, cheias de folhas. só andei a triturar silvas e deixei no solo. Não plantei nada e estou a observar o que sucede. Não rego, está tudo verde, com imensa variedade, mesmo com pouca chuva, o terreno não ficou seco, não tem terra à vista. Tem lá dente de leão, sim, mas tem plantas que são rasteiras. Eu é que não os conheço. Boa, ok. Boa, Pipo, vocês. Ei, estava aqui o quê? Boa, Pipo, vocês são excelentes e o curso presencial vai certamente ser top. Grande Albert, já estiveste no curso presencial agora na Maia. A família trata-me por Natália e alguns amigos chamam-me Zu. Ok, eu chamo o quê? Eu! Adoraria frequentar o vosso curso, mas fico longe. Vais acampar! Então, a malta vai acampar lá. É imersivo! A malta que vai para lá vai ficar lá e vamos estar a aprender e vai ser mesmo exaustivo, mas vai ser altamente, porque vão estar no mundo de permacultura. Vão viver permacultura, não é? Vão viver como é que se vive na permacultura, não é? No dia a dia da permacultura. Podes chamar como quiseres. Ok. Vou continuar a chamar assim aleatoriamente coisas. Então, ok. Malta, só para aqui, para rematarmos aqui umas coisas que eu acho que é importante. Gostava muito de que vocês de voltar àquele tema de quando nós temos pragas na horta. Nós não devemos aplicar instantaneamente produtos de síntese. Porquê? Porque existe uma coisa que se chama autorregulação da natureza. Quer dizer o quê? Sim, às vezes nós já tentamos deixar a natureza fazer o seu trabalho, nós vamos perder alguma cultura, vamos aprender, vamos receber um feedback, vamos entender que se calhar devíamos ter feito coisas de outra maneira. Só que muitas vezes o facto de nós não fazermos nada, ok? Vai fazer melhor a longo prazo, porque está a beneficiar o solo, o solo da propriedade, e, consequentemente, vai melhorar a saúde das nossas plantas. Porque se tu queres plantas saudáveis, foca a tua atenção no solo e em vida que estás a colocar no solo. Okay? É muito importante isso. Portanto, quando virem, por exemplo, afídeos, okay? Se calhar vocês podem, esperar para ver o que é que acontece. E se a coisa então não começar a ficar melhor, se não aparecer nenhum predador que vá atacar aqueles afídeos, podemos então fazer um churume de ortigas. Podemos aplicar um preparado que seja que abrande a evolução daquele desequilíbrio, ok? Porque não uma praga, chamar uma praga alguma coisa, tem uma conotação bastante negativa e bastante estressante, mesmo para nós, porque tipo, como é que é? Tipo, oh meu Deus, chegas a casa, meu Deus, tenho aquilo cheio de pragas. Não é? É aquele stress. Epá, sim, a tua horta tem insetos. Os insetos vão comer alguma coisa. Se tu estás a pôr coisas apetitosas, toda a gente vai querer comer aquilo. Ok? Tu, os insetos. Ok? Primeiro planta mais, depois deixa ver o que é que acontece. Observa, aprende a viver com os animais e com os bichos e com a microbiologia. Porque se nós aprendemos a viver em conjunto, em comunhão, todos juntos, vão ver que vai descar para toda a gente. Ok? Malta, se por acaso ainda não apareceu o gaio. O gaio costuma aparecer aí, uns gaios, nesta altura, começam a bicar as peras e comer as courgettes. Não apareceu ainda, tenho pena. Porque tem aí tanta courgette que esse gaio, se calhar, não sei o que é que aconteceu aos gaios, né? Para não aparecerem agora, mas se calhar beneficiava de algumas courgettezinhas. E a mim não fazia falta. Porque a planta está a dar para mim e para os animais também. Okay? Posso alimentar. Outra coisa, as farinhas para os animais estão caríssimas. Pois, estão caríssimas, ok, estão caríssimas. Está bem? Estão caríssimas, ok. Produz para os animais. Planta couves galegas, aquelas couves roxas que estou sempre a falar, ok? Aquela couve galega roxa, produz para cacete, folhas grandonas, ok? Produzam comida para os vossos animais. Não tem, vocês podem criar galinhas que vos produzem ovos saudáveis e bons só com excedente da vossa horta. Okay? Os meus pais plantam específico, quando têm mais, plantam mesmo áreas para dar aos animais. Eu acho isso excelente. Okay? Agora nós temos é que criar um sistema que não é que a gente não tenha que gastar dinheiro nas coisas. É que quando as coisas ficam muito caras, é que nós começamos a tentar mudar o nosso hábito. E quando a casa é assaltada, é que se muda a fechadura, não é? Normalmente é assim. Mas se nós começamos a preparar-nos, nós podemos ter sucesso em situações que a maior parte das pessoas estão a fracassar porque não estavam preparadas, porque disseram, deixaram tudo para amanhã. Quando aconteceu a pandemia, aquela história toda de meu Deus, vai faltar comida e não sei o quê, e a malta não está a trabalhar. Malta, pois é. Não se puseram ao pau na altura, em alturas, não criaram resiliência. Claro, agora há medo, agora há stress, não é? Agora há falta, agora há pessoas a tomar decisões precipitadas, não é? E isto tudo porque nós não aprendemos com a história. E uma das coisas mais interessantes da história, a meu ver, eu gosto de história, só que a Ruth é mesmo aficionada por história. Eu disse assim, opa, mas uma vez eu virei para ela, porquê é que tu gostas tanto de viver no passado e não viver no presente ou pensar, tentar melhorar o futuro? Que é ainda a minha opinião, eu gosto, prefiro muito mais viver no agora do que estou a olhar no passado, né? E estar sempre a estudar o passado. Mas já disse, se nós estudarmos o passado, se nós entendemos como é que as coisas funcionavam antes e como é que as pessoas que eram tu e eu, as pessoas eram como tu e eu, não eram melhores nem eram piores, era outra cultura, mas eram seres humanos a tomar decisões, e vemos que em certas alturas as coisas acontecem e as pessoas reagem de uma certa maneira, e só sabemos disso com história. Quer dizer que quando nós conseguimos, nós tomamos certas decisões e começamos a estudar a história, nós conseguimos ver para que lado é que o barco está aí, nós podemos tomar decisões porque sabemos o que é que vem aí. Porque isto funciona tudo em padrões. Ok? E isso bateu-me. Sim, continuo com a mesma opinião que eu tenho. Gosto de viver gosto de viver aqui neste presente, mas não gosto de repetir os erros passados. Ok? Mas vão continuar a acontecer porque as pessoas... People will be people. Uma vez um amigo meu em inglês disse-me isso. People will always be people. As pessoas vão sempre ser pessoas. Eu acho isso engraçado. Porque é verdade. Porque as pessoas vão ser sempre pessoas. Tu vais ser sempre tu e tu fazes parte deste grupo de pessoas que tomas decisões erradas por vezes. Okay? Eu incluído. Okay? Portanto, está aqui a Mónica a dizer, escusamos de repetir os mesmos erros. Escusamos, mas vamos. E é tão irritante quando estamos a ver isso. Tipo, estes gajos não aprendem. Então, vamos lá ver aqui o Vítor. Tem ninguém aqui na zona. O Vítor, praga mesmo foi ter aparecido a Galinsoga parviflora, uma planta invasora da origem americana. Há muitas plantas que são infestantes. Atenção. Há muitas plantas que são infestantes. E são plantas que podem têm potencial para destruir ecossistemas e tudo mais. Atenção. Não estou a dizer o contrário. Estou a dizer é que... isso normalmente não é atribuído com noção de praga. É infestante, invasora, ok? Normalmente praga é... Eu tenho filhos na horta, eu tenho bicharada, tenho ratos, tenho a comer uma horta, tenho... Normalmente é ou doenças fúngicas, ou parasíticos, nematóides nas raízes, ok? Parasíticos, não é? Tudo isso é considerado praga. Mas não é, é desequilíbrio. A grande lição de história é o mito do eterno retorno. Ok? Podes desenvolver um bocadinho, porque gostava de ouvir mais. Tive um prof de história que uma vez respondeu a um aluno: a história serve para conhecermos o passado e não repetirmos os mesmos erros. É verdade, mas vamos repetir os mesmos erros. Estamos a repetir os mesmos erros. Ok? Olhamos para o que está a acontecer, nós estamos a repetir as mesmas coisas, a reagir da mesma maneira, a esperar coisas diferentes. Ok? Portanto, é assim, não dá. Bom, mas não vamos tanto por aí. Só se vocês quiserem falar de história, mas não é bem um tema que eu domino. Ou que me interessa muito, pessoalmente. É uma coisa interessante, mas ouço muito de história, mas através da Ruth, porque a Ruth é que adora. A Ruth, a partir do momento em que eu digo, ou que ela decidimos, vamos passear, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa, a maior parte das coisas que acabamos por fazer, não é? a caminho, é, e já é uma piada interna dentro da nossa casa, que é, vamos ver pedras, não é? Porque a Ruth quer ver pedras, quer ver os como é que se chamam? Caralho, agora está-me a faltar, só estou a pensar em outra palavra, monolitos. Okay? Querem ver os monolitos no Alentejo? Vamos ver aqui este. Conduzimos mais não sei quantos quilómetros para ver mais uma pedra. E depois olhamos para o chão e estamos a ver pedras antigas. É tudo muito interessante e é espetacular, ok? Mas chega um ponto tipo, vamos ver outra coisa assim, sem pedras. As pessoas não aprendem nada com o passado. Veja, é verdade. Então, Vamos lá ver. Por falar em história e fazer conservas em casa que duram anos, faz-me lembrar pessoal polaco e ucraniano com quem já trabalhei, que fazem conservas de imensos vegetais. A meu ver, países que passaram por grandes guerras têm culturas de conservas mais ricas. Claro! Malta, os ucranianos são espetaculares a fazer picles, meu. São espetaculares, são dos melhores. Okay? Não sei porquê, mas são dos melhores. E é possível que tenha sido por causa disso, para manterem a sua alimentação. Menhirs, cromlechs e antas. Isso mesmo, Mónica, obrigado. Gosto de ver os vossos direitos. Tenho uns navios que estão a ficar com as folhas todas rendas. Peraí, deixa, rendadas, o que devo fazer e para melhorar? Rendadas do quê? Okay, isso aqui é a pergunta. Às vezes é deixar continuar ou plantar mais, ok? Não, mas não sei qual é que é a causa, ok? Isabel, se quiseres desenvolver um bocadinho mais aqui nesta parte. Normalmente o que está. Podem ser pássaros. Deve ser irmã da Ruth, diz. E não sabia. Mas deve ser. Eu não tenho nada contra isso, atenção, Mónica. É só uma. Epá, eu gosto de pessoas, pá. Eu gosto de conviver com a malta. Eu gosto de socializar. Okay. Mas também é fixe também passear assim no meio do nada. Eu gosto mais de passear no meio do nada do que propriamente estar a ver a pedra. O que fala já observei, tive imensos pulgões no funcho, não fiz nada e depois apareceram as joaninhas. E há joaninhas e outros, né? Porque as joaninhas são pequeninas, se não forem muitas, em grande quantidade, não vão fazer assim grande moça. Mas tem que ser muitas joaninhas para comer ataques de pulgões e de afídeos. Ontem fui visitar o menhir da meada. Boa. Altamente. 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 Então, malta, vamos concluir aqui o nosso direto hoje, o nosso podcast. Acho que toquei nos temas que eu queria tocar. Obrigado por terem partilhado esta horita comigo aqui no podcast Liberta-te com este tema. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado mais uma vez. Espreitem a escola Liberta-te. Entretanto, vão seguir cursos novos, novas edições em direto de cursos como Bosque de Alimentos, mas não digam nada a ninguém. E vamos ter o curso presencial, claro. Volto a sublinhar isso. Toda a gente devia fazer um curso desses. Mudou a minha vida por completo fazer um curso desses. Portanto, é dos cursos que eu mais recomendo. Juntem-se à malta, partilhem experiências, fiquem lá, tirem tempo, tirem férias, arranjem uma maneira, desenrasquem-se, mas acreditem que muda vidas. Vocês querem ter um break state disto, têm que ir a um curso presencial. Os cursos presenciais são mesmo altamente. Malta, muito obrigado mais uma vez por este bocadinho. Um grande abraço e um grande beijinho. E fiquem bem, até para a semana. E não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te. Boa noite, malta. Thank you.